Hello, my darlings. Welcome back to Ansiolítico, o podcast onde eu falo boatos e também fatos. Tudo bem com vocês? É, gente, eu disse que ia fazer os negócios do meu dente, mas acabou que eu nem fiz, que eu tô esperando o plano sair. Que a gente ia pagar caríssimo, mas decidimos esperar o plano sair. E aí, essa semana, eu demorei porque eu fiquei tentando conseguir trabalho, né? Gente, vou contar pra vocês, inclusive tem a ver com o tema. Não, escuta só. Como eu tinha trabalhado de repositor, vocês lembram? Que deu toda aquela treta lá. Eu, né, que eu aprendi muitas coisas, tá, gente? Não vai pensar que eu vou chegar fazendo aquele away, não. Eu gostei da profissão de repositor, né? Eu achei, assim, tranquila pelas coisas. Gente, você olha, assim, empresa e vagas de trabalho, pra quem não tem, tipo, né, assim, nenhuma faculdade nem nada, é só trabalho difícil, né, é só trabalho, assim, terrível, tirando call center, assim, call center é o pior de todos, mas, enfim, pra uma pessoa que só tinha feito call center e essas coisas, pra mim foi uma experiência super diferente, eu acabei gostando, né, pena que não durou. E aí, beleza. Aí, quando eu cheguei lá, né, pra fazer a entrevista, eu tinha passado na entrevista, né? Na entrevista não, no currículo, me chamaram pra fazer a entrevista. Aí, no dia que eu fui na entrevista, só reclamando aqui, cá entre nós, uma coisa que eu queria falar também, olha, eu vou deixar pro tema, mas eu vou te falar, é tanta coisa errada que acontece em empresa, que a gente vai falar agorinha, mas uma das coisas que eu odeio é chegar num lugar, numa empresa, e ter coleguinha, ou aquelas pessoas que ficam esperando, falando coisa, sabe, pra desanimar a gente. Eu fico pensando, gente, pra que isso? Pra que desanimar a gente? Sabe, assim, ninguém gosta de trabalhar, todo emprego é difícil, mas já que a gente tá aqui, não vem desanimar a gente, não. Porque às vezes a gente fica feliz que a gente conseguiu uma oportunidade de ganhar um dinheiro melhor, de ganhar um trem melhor, e aí a pessoa vem desanimar a gente, falando que não vai ser daquela forma. Você não sabe, né? Você que tá contratando a gente, né? Sabe aquele povinho que fica assim esperando e fica colocando coisa na sua cabeça? Fica falando, ai, não vai ser assim. O que você tá ganhando com isso? Olha, eu sou super a favor de reclamar, vocês sabem. Mas noção é noção. Eu não vou, literalmente, chegar lá reclamando. Aí, assim que eu cheguei, né? E quando, gente, eu reclamo assim, é cá entre nós, né? Eu não vou achar que todas as empresas têm que já chegar me entregando de tudo e que não vai acontecer nada errado. Não é assim, né? É porque eu gosto de reclamar que não sou elítico mesmo. Mas eu nunca acho que, tipo, ah, eu chego, tudo tem que ser perfeito. Não, eu relevo muita coisa. Eu só tô falando que eu não gostei do jeito que o povo foi, né? A gente vai falar isso nesse episódio, tá? Mas, tipo assim, é porque eu sei que às vezes as pessoas podem pensar, nossa, ele tá achando que trabalho vai ser o quê? Que trabalho vai ser fácil? Que minha irmã vive falando isso pra mim. Você tá achando que trabalho vai ser fácil? Não é assim, eu não acho que qualquer desconforto eu já tenho que sair reclamando, não. Eu realmente tive azar com as empresas que eu entrei, que no começo eu realmente pedi demissão, as que eu não gostava, que eu acho que é normal, você pode super fazer se você não tiver, né, concordando, e se você puder, claro. E a outra, quando eu finalmente decidi me adequar, quer dizer, né, eu fiz as coisas erradas, mas o que eu assumo, né? Vão lá ouvir o episódio do Brigas no Trabalho. Nossa, foi babado and confusion. Mas enfim. Aí eu não gostei que assim que eu cheguei, uma menina que tava esperando, assim que eu abri a porta, que eu entrei, falei, tô aqui pra entrevista e tal, fiquei esperando. Assim que eu entrei, uma outra lá do lado virou e falou assim, nossa, mas tá contratando gente, hein? Sabe aquele unicórnio enrijecido, aquele cavalinho enrijecido da Caverna do Dragão? Assim, ó, com a boca aberta, assim, ó. Pra que isso, gente? Vamos falar sério agora. Eu sei que eu gosto de reclamar, mas pra que isso, gente? Pra que esses comentários? Precisa. Nossa, mas tá contratando gente, né? Que bom? Que bom? Que bom. Sorvete dá que bom. Que bom que tem sorvete para as pessoas comer, né? Que bom que tá contratando as... Nossa! Uai, é, olha, se eu tivesse no meio da rua, eu falava, nossa, você queria o quê? Você queria que não contratasse ninguém? Você queria que só você. Ai, gente, olha. E eu acho super ruim também competição. Eu chego, vejo que tem muita gente, né? Reclama assim dentro da minha cabeça. A gente se sente meio, ai, não tô apto, porque tá todo mundo bem vestido, né? Principalmente uma vez que eu fui no lugar, era todo mundo assim de terno, né? A gente se sente uma merda. Mas pra que ficar falando essas coisas? Isso já desanima a gente. A gente já não tá feliz. A gente já chega lá naquela canseira, ali já pensando mil coisas na cabeça da gente, com medo de não passar, com medo disso, daquilo, porque é difícil conseguir emprego. Muita gente fica aí, tem muitos memes aí, né? Que inclusive até eu faço, mas tem muita gente falando, ah, vai trabalhar, vai caçar serviço. Mas, gente, ninguém fala do quanto é difícil conseguir trabalho. Você manda currículo para 700 empresas, três te chamam, você não passa em duas, e talvez em uma você passa. E quando você passa em uma, dá 100. Você é contratada por 3 meses para ficar sendo ali, né, avaliada no período de experiência, e depois chutar e te mandar pra rua. Qualquer deslize que você tem, né, que comete em qualquer, né, erro assim do ser humano mesmo, básico, qualquer um, rua. Então, gente, é difícil conseguir emprego. Nem todo mundo fica sem trabalhar porque não quer, não. Vai querer trabalhar pra você ver se você consegue. Quer trabalhar. Olha, primeiro eu acho que cada um devia cuidar da sua vida. Mas trabalhar já é difícil. Conseguir trabalho é muito mais. Então, quando você finalmente consegue uma vaga, eu odeio esses coleguinhas que, quando você finalmente consegue uma vaga, eles ficam reclamando assim de tipo, não é nem do trabalho. Porque ali é normal, você tá carregando uma caixa, sabe? Eu não acho nada demais. Você tá ali carregando uma caixa, você comenta, nossa, é tanta coisa, né, pra fazer hoje. Normal, coisa do dia a dia de colega. É claro que depende do que você vai falar também, porque o povo fofoca, mas normal você tá ali, nossa, mas tem coisa, né? Ai, vou ter que fazer isso aqui hoje o dia todinho. Meu Deus, tem tanta coisa pra fazer. Normal. Mas pra que você vai acabar de entrar na empresa e ficar assim? Ai, nossa, você viu o salário? Nossa, salário vai ser ruim, nossa, não vai sobrar nada pra nós. Sério? Nossa, eu achei que eu ia ganhar 4 milhões. A gente vai ganhar 4 milhões e ser feliz, não? Eu achei que a gente tava aqui pra ser feliz. A gente não vai ser feliz? Nossa, eu achei que eu tava aqui pra viver meus sonhos. Eu não vou viver meus sonhos? Nossa, que ruim, hein? Nossa, então a gente vai sofrer. Eu achei que eu tava aqui pra ficar sentado, assim, tomando refrigerante, ganhando 700 mil por segundo. Nossa, que ruim, hein? A gente vai ter que. Nossa, ruim, hein? Não, realmente. Pra quê? Pra comer? Pra quê? Gente, pelo amor de Deus, se você vai numa entrevista, numa coisa, ou no treinamento, sabe aquele treinamento que você tá ali perto de um colega, de uma coisa? Pra que que vocês vão ficar reclamando de coisa que a gente não pode mudar? Pra quê? E esses são os mesmos colegas que vão lá, né? Falar de você, né? Esses mesmo aí. Pra que que você tá reclamando de coisa que não tem como a gente mudar? Não tem como, a gente não tem nada que a gente pode fazer. Eu tô feliz que eu consegui essa vaga, sim. Não gosto de trabalhar como todo mundo aqui. Mas eu tô feliz, sim, que eu consegui essa vaga. Porque eu tô há tempos tentando conseguir uma vaga. Aí quando eu finalmente penso, nossa, eu vou sair da merda, vou ter meu salário. Aí a pessoa vem, nossa, é ruim no salário mínimo, né? Nossa, cara, nossa, vai dar pra nada esse salário nosso. Ai, que não sei o quê. E olha, eu não tô defendendo a empresa. Jamais. Imagina defender a empresa, né? Jamais. Inclusive, nesse episódio a gente vai meter o pau em muita coisa aí que eu vejo errado. Mas é só porque desanima a gente, não é nem questão da empresa, é questão da gente, da nossa humanidade, da nossa consideração. Porra, chego lá, já começa. Nossa, aí não vai sobrar nada pra gente, né? Sério, nossa. Cala a boca, cara. Já tô triste aqui pensando em mil coisas na minha vida. Já tô triste aqui pensando que vou ter que vir pra cá, que vou ter que ver sua cara, né? Que vou ter que te ver. Estou pensando nisso tudo aqui. Você ainda vem me dar mais motivo pra eu ficar com raiva daqui. Mais motivo, sabe? Gente, olha. Essas coisas influenciam na depressão da gente numa empresa, sabe? Principalmente assim, call center, que você é maltratado pelos clientes. E ainda tem coleguinha ficar te pondo pra baixo, falando quanto, sabe? Ao menos espera, deixa quando a gente estiver lá na frente. Quando a gente já estiver trabalhando lá, firme no emprego. Porque você tá reclamando, mas você nem sabe se você vai ficar aí. Isso que eu acho engraçado. Você nem sabe se você vai ficar aí. Mas você tá querendo reclamar do salário pra mim, pra me deixar triste. Me lembrar, você quer me lembrar do quanto o salário vai ser ruim. Isso vai ajudar a gente no quê? E outra, a gente não é amiga, eu nem te conheço. Sou super a favor de reclamar, mas eu não te conheço. Eu não gosto de gente que eu não conheço reclamando pra mim. Eu não gosto, eu não te conheço. Não tem nem por que eu gostar de você. E, tipo, faz um podcast. Chama um amigo, vai no WhatsApp, reclama. Go for it, honey. Minha filha, apoio total. Manda um áudio pro seu amigo falando o quanto o salário é ruim. Agora você vai falar isso pras pessoas que estão ali do seu lado, tentando entrar na empresa. Ninguém tá entrando, tentando entrar aqui. E outra, uma coisa que eu odeio é quando a pessoa trata a gente como se a gente estivesse ganhando muita coisa. Como se a gente fosse ganhar muita coisa. É igual aquele negócio do professor que eu falei, que fala como se a gente estivesse achando. Nós não estamos achando nada. Eu não tô achando que aqui vai ser maravilhoso. Para de querer cortar as minhas esperanças como se eu tivesse alguma esperança. Porque às vezes você tá ali... Cara, eu odeio isso. Como eu odeio isso? Olha, isso acontece com colega, com supervisor, com todo mundo que trabalha ali. Todas aquelas pessoas ali falam pra você algum tipo de coisa que te desmotiva total a trabalhar, né? Mas eu sei que tem metade ali das coisas, são parte da rotina, que é difícil. Mas eu ainda acho que tem como você ter uma rotina estressante. Difícil. Que é o que vai acontecer. Mas eu acho que tem coisa que a gente não precisa falar. Né? À toa que tem todo aí, né, o direito trabalhista pra isso. O assédio moral, as brincadeiras, a falta de profissionalismo, que eu odeio, já falei isso. Odeio falta de profissionalismo. Né? Os WhatsApp, os grupinhos. Olha, a gente vai falar tudo isso hoje. Calma, vamos com calma, que tem muita coisa. Eu quero falar das empresas, a gente vai falar do WhatsApp, a gente vai falar da falta de profissionalismo, a gente vai falar das brincadeirinhas, do assédio moral. Não vamos nem falar dos outros crimes, né? Assédio físico, esses aí, que isso aí a gente nem precisa falar, honey, trust. Isso aí todo mundo já sabe. Eu vou falar dos detalhes que a gente não ouve muito falar por aí, né? Mas a sacanagem total que eles fazem, assim... Enfim, eu não gosto quando eu... Tipo assim, quando a pessoa acha que eu tô com muita esperança. Igual esse negócio aí do professor que eu falei. Que a pessoa chega... Se vocês estão pensando... Eu não estou pensando nada. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando... Porra, será que eu vou conseguir? Porra! Será que eu vou ter paz? Será que eu vou poder ficar quieto aqui sem essa outra aí ficar falando coisa? É isso que eu tô pensando. Ninguém tá pensando nada, minha filha. Ninguém tá pensando nada. Para de tratar a gente como se a gente fosse ganhar na Mega Sena aqui nessa porra. Sabe? Não, e quando você comenta que você quer outro tipo de vaga ou uma outra sessão... Deixa eu falar uma coisa pra você, seu merda. Nossa, isso me irrita profundamente. Se existe essa... Oh, olha, eu vou te falar. Colega de... Olha, não vale nada. E quando você... Olha, ai, gente. Se existe essa área, é porque eu posso entrar nessa área. Ele não me beijou na boca... Sabe, eu não diria apaixonada. Eu não tô querendo uma área que eu não possa entrar. Eu não tô querendo uma área que eu não tenha curso pra essa área. Se eu tô trabalhando de repositor e eu quero ir pra decoração, é porque eu sei que eu posso ir, um exemplo, né? Eu não tô na reposição e quero ir pra gerência não, honey. Então, quando você comenta que você... Na verdade, nem comenta, minha filha. Porque eu vou te falar, nem fala nada. Porque se você fala uma coisa... Nossa, minha garganta tá ruim, gente. Vocês vão me ver tossindo e rouco. Então, assim... Se eu comento que eu quero ir pra uma área... Não é porque eu tô achando que vai ser mil maravilha, não. Porque, assim, sinceramente... Me dá uma preguiça quando a pessoa quer cortar seu barato, assim, como se fosse muito barato. Como se você estivesse pagando, assim, nada. Como se você estivesse... Como se a sua vida fosse perfeita em qualquer área. Como se fosse, tipo assim, ai, coitado. Ele tá achando que ele vai ter um emprego bom. Coitado, ele tá achando que ele vai pra uma área boa. Por que você não vai, então? Vai também, boa sorte, que você consiga. Para de ficar querendo cortar as esperanças da gente como se a gente tivesse alguma. Ninguém tá com muita esperança aqui, não, meu filho. Às vezes eu quero ir pra lá. Eu não tenho que te dar satisfação, né? Mas às vezes você quer ir, gente, porque às vezes é uma coisa que você gosta, que você se identificou mais. Eu odeio quando a pessoa faz a gente sentir que a gente não pode, que só porque a gente tá num ambiente de trabalho, a gente não pode ter vontade de estar em outra vaga. E eu não falo nem subir de cargo, porque eu sou super contra, assim, se você conseguiu, parabéns, mas eu sou super, assim, tem gente que sonha que vai ganhar tudo numa empresa, que vai subir. Eu não gosto disso, porque vamos ser realistas, né? A gente não vai ficar subindo de cargo aqui, não. Mas não é só porque você tá trabalhando que você não pode pensar, nossa, se naquela área ele não atende telefone, e aqui eu tô atendendo e anotando, seria legal só anotar. Mas parece que os colegas, gente, eu vou te falar. E eu também tenho uma discordância aí com isso. Ao mesmo tempo que eu reclamo disso, eu também quero dar uma dica e um conselho pra vocês. Se o seu colega falar pra você não ir, não vai, honey. Não vai. Porque se fosse boa, ele mesmo já tinha ido. Pode ter certeza disso. Então, a coisa que eu aprendi, o pouco tempo que eu aprendi trabalhando, imagina se tivesse ficado mais, né? Porque eu tenho essa facilidade, né? Que chama cérebro, né? Eu tenho essa facilidade de perceber quando as coisas estão ruins. Então, se eu ficasse um ano, eu ia trazer pra vocês aqui várias lições. Mas fiquei só 7 meses. Mas eu aprendi o quê? Eu aprendi que se um colega falar pra você não vai, ele não tá com inveja, tá? Eu sei que parece muito... Eu sei, calma, gente. Eu sei que existe um querendo derrubar o outro. Calma. Se vocês estão pensando, se vocês vieram pra esse podcast, vocês estão pensando que eu vou fazer um podcast do jeito que vocês querem, vocês estão enganados. Não sei aonde vocês acharam esse podcast, tá? Eu vou realmente fazer um episódio, tá? Vai ter sim, tá? Mas pera lá. Vai ter o episódio, mas se vocês estão achando que vocês vão clicar aqui, odeio. Então... Eu sei que tem gente que tem inveja, mas minha filha, se você tá indo na sua ala hospitalar e você fala, ah, eu vou ali pra aquela recepção ali, se seu amigo não foi, é um sinal, querida. Porque se vocês dois estão na mesma área, se ele souber, e ele tá lá mais tempo, se ele soubesse de uma coisa boa, ele já tinha ido. Se eles estão ali quietinho, minha filha, deixa quieto. Entendeu? Porque quando eu tava trabalhando no call center, é claro, né? Depende, mas quando eu tava trabalhando no call center, eu falei que eu ia pra uma área que não atendia telefone, né? Que eu atendia e fazia ligação, e lá só fazia ligação. Aí eu falei, né? Eu nem notei que ninguém tava indo, só eu que queria ir, né? E todo mundo me alertando, e eu pensei, ah, inveja. Porque esses povos, velho, tem inveja. Eu falei, ah, eu vou pra aquela área, todo mundo, Ju, não vai. Gente, não foi isso. Eu sei que pareceu, mas não foi. Ele, Ju, não vai. Não vai que lá dizem que é, ó, babado and confusion. Eu falei, né? Pois véi, tá é com inveja. Pois véi, tá é com inveja que eu vou conseguir boas áreas. E eles vão ficar aí atendendo o telefone. Sendo que eles poderiam ir. Porque se eu posso, minha filha... Honey, se eu posso ir, qualquer um ali pode. Trust. Se eu não tenho nenhuma formação academicistas... Se eu não tenho nenhum academicista de Mangueira formando os academicistas, primeira ala academicistas de Mangueira. Se eu, minha filha, se eu posso, todo mundo ali pode. Ninguém tava indo, então aprenda, tá? Enfim, vamos fazer o break quando voltar a falar de temas. Vou pegar uma aguinha pra mim. Eu tô me sentindo num momento assim, muito... We're all in this together, any scent making it, any day, any see them. Ju, não canta no podcast. Empresas, hoje, nesse tema de hoje, eu decidi falar de um assunto muito interessante, Ju. Falar das empresas. Vamos meter o pau, que é o que mais gostamos de fazer, e é pra isso que estamos aqui. Sejam muito bem-vindos ao programa Ansiolítico, tá? A gente se atrasa, acontece, mas a gente sempre tá aqui. Então por que que você não vai logo? A câmera mudando assim, ó, acompanhando com o olho. Então por que que você não vai logo? E se inscreve aqui no nosso podcast. É só você ir aí no seu aplicativo. Como é que o povo fala? Na sua loja de aplicativos. e baixar o Spotify, entrar, seguir e puxar a notificação. Já fez isso? Não, pois é, mas quando o episódio sair, você vai perder as boas reclamações. E sabe por quê? Sabe por que você deve puxar a notificação? Vou te explicar o porquê. Porque você vai estar passando assim. Assim, você não vai saber que você odeia tanto uma coisa. Entendeu? E aí você vai estar lá no momento acontecendo um negócio e você, nossa, cara, né? Porque você não sabe o que é odiar uma coisa até eu te contar, né? Porque você não tem senso crítico, né? Como se você não tivesse percepção, tato, né? Olfato. E aí você vai estar lá, né, sendo humilhada, maltratada. Aí você vai chegar em casa e nunca vai descobrir. Mas se você puxar a notificação, você vai estar sentada, ainda vai ser maltratada, ainda vai ser humilhada. Mas pelo menos você vai falar assim, nossa, pelo menos Ju me entende, tá vendo? Então puxa. E as estrelinhas também é importante, porque fala pro Spotify assim, honey, esse podcast aqui é bom, joga pra mais pessoas, tá? Você vai deixar mesmo esses podcasts aí, Fubanga Town, esses podcasts aí, signos do dia. Olha lá, no topo do Spotify tá o quê? Signos do dia. Ai, não quero descreditar ninguém, mas já descreditandas, eu acho que o meu pode muito estar no top Spotify Brasil. Você quer ver? Não, Ju, não queremos ver, mas eu quero ver, então eu tenho que pedir pra você. Manda pra alguém, todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Então manda, se nem você quer ver outras pessoas vendo, nem eu mesmo quero ver, Ju. É ver. Ai, mas eu ouvi. Não, é ver. Tá? Se eu falar adoro, vocês vão falar o que mais? Que adorar é só a Deus? É só o que falta? Fala, não, Ju, eu não quero ver, eu sei. Mas outras pessoas querem ver. Porque outras pessoas podem ter mais cognição que você. Então manda pra elas, entendeu? Porque às vezes você ouve, mas você não consegue compreender, né, as particularidades, que você tem mesmo essa dificuldade. Mas aí se você mandar pra um amigo, um colega, ele pode te explicar, entendeu? O que tá acontecendo aqui. Porque às vezes você vem, você fica aí tentando acompanhar, tentando entender, falando, nossa, o Ju é tão inteligente, eu sou tão assim, um nível abaixo. O que é que eu posso fazer? Você sabia que você pode mandar para um amigo e ele vai te explicar tudo que a gente tá falando aqui? Uma mãe, um pai, olha só, gente, como é bom, né? Você vai aprender. Ele vai falar, não, menina, não é assim, não. Sabe o que que é? É porque ele faz isso mesmo, entendeu? É tudo palhaçada, é meme. Tipo, outras pessoas esperando o Uber. Eu esperando o Uber, entendeu? Tipo assim, outras pessoas. Como que as pessoas esperam o Uber? Normal, né? Como que ansiolítico espera o Uber? Assim, fazendo pose, é meme, é palhaçada. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Mas é brincadeira, gente. É tipo, eu ouvindo podcast, outras pessoas ouvindo podcast. Eu ouvindo podcast, tipo, fazendo pose, entendeu? É gracinha. Você explicando assim pra sua mãe, entendeu? É tipo assim, mãe, outras pessoas ouvindo, eu ouvindo, entendeu? Tipo, fazendo pose, fazendo loucura. Porque ansiolítico é meio assim, loucura, mas é brincadeira, é zoeira. Não é nada sério, não. Não tô doente, não. Então manda aí, tá? A propaganda tá feita. Ajuda a gente, posta no seu story, que vai ajudar muito, tá? Agora vamos pras propagandas, né? Meu sonho, gente, ser boas patrocinadas. Nossa, imagina, caríssimas, importadas. Nossa, o que é que eu falo aqui no podcast que eu poderia ser patrocinado, né? A Anchor pôs na tela que eu falo muito mal de muitas e que eu vou perder. Tá, muito obrigada por me lembrar. Mas o que que eu não falo mal aqui que eu poderia... Assim, o que tem a ver, né? Não que eu faria só o que tem a ver. Eu aceito de tudo. Eu sou a mais vendida, minha filha. A mais vendida é essa aqui, ó. Aceito de tudo, minha filha. Tô aqui pra isso. Dignidade. Não põe na mesa. O que que tem a ver com o podcast? Ninguém vai fazer propaganda de remédio, né? Senão eu venderia sim. E isso... Ai, mas Ju tá aí recomendando coisa feia. Então... O que eu poderia fazer? Uma propaganda pro Letterboxinho, pro Leste FMzinho, pro, sei lá, página Jennifer Lopes Brasil? Coisas assim de loser, não sei, gente. Talvez vocês podem criar um produto aí que perde no jogo, é tipo um pacote assim, loser. Não sei, o que tem a ver com o ansiolítico, né? Que a gente sempre idolatra, assim, elogia, o que assim? O que a gente fala bem aqui? Nada. Nossa, não tem nada que a gente fala bem. Tipo assim, sabe aquelas pessoas que falam, ai, me patrocina que eu adoro vocês. Ah, eu gosto da Adidas. Eu gosto muito das coisas da Adidas. Eu gosto dessas coisas de esporte, entendeu? Então aí, Adidas, ó. Vem, ó, menina, que eu vendo suas boas coisas, tá? Só que se eu for fazer, eles vão falar que eu não vou poder falar caríssima, né? Eu vou falar, não, não. Mas é que caríssima não quer dizer que vai, o preço vai ser caro. Aí eles, não, mas na cláusula tá que tudo que indica preços altos a gente não pode colocar na propaganda. Aí eu vou falar, ai, mas aí. Mas peraí, gente, eu acabei de chegar. Eu tenho várias. Eu tenho história, assim, com os meus memes. Assim, calma, acabei de chegar. Primeira. Calma lá, eu achei que eu podia ser eu mesma, né? Não, tá, mas eu entendo. Não pode falar que o, né, que o produto é caro. Então vai aí, gente, me ajuda. Mas agora vamos falar das empresas. So tell us a joke. Tá, eu vou contar a joke. Olha, atenção. Eu sei que eu não tenho uma plataforma. Eu só estou caindo de plataformas na minha vida. Mas eu quero usar essa pequena plataforma de duas pessoas, eu e as minhas personalidades, e eu de integrante, três participantes e eu de integrante, para poder falar que, gente, eu sei que vocês têm noção. Eu sei que vocês não são burros, sem subestimar as queens que tá em casa, os kingos. Mas, gente, vocês não sabem quanta sacanagem que rola em empresa. Mas, tipo assim, não é pouca coisa, não. É muita. Que dá pra fazer até um tópico, por isso que a gente fez. Aí você fala, ai, Ju, old, né? Conta uma nova. É claro, o que acontece? Não. Nos mínimos detalhes que eu tô falando, vocês estão perdendo assim, as nuances, as coisas assim, as particularidades, pequenas coisas, vem fazendo essas pequenas coisas. Não é coisa grande, não. Isso aí acontece mesmo. Mas, gente, vai no processo seletivo que você vai ver muita coisa errada. Mas não é naquele sentido assim, Gen Z, sabe? Tipo assim, ah, qualquer desconforto, vou embora, tá me humilhando. Não, não é assim também não. Mas é literalmente sacanagem, falta de profissionalismo. Eu já fiz até muitos episódios sobre isso, que eu não gosto de falta de profissionalismo. Vocês sabem que eu gosto de uma coisa muito direta. Se você é minha supervisora, fala comigo como supervisora, não somos amigos. Eu não contei? Vou contar de novo. A Anchor falou pra não contar essa história. Vocês lembram que a minha supervisora foi me dar um feedback quando eu trabalhava em flops call center, ruins call center. E ela chegou pra mim e falou bem assim: ai, você quer feedback como supervisora ou você quer como amiga? Eu. Well. Ai, gente. Como que eu vou querer? Foi nada não, Anchor. Calma, Anchor. Calma, a gente não vai perder, tá? Os patrocinador. Calma, também não vai impressionar, né? Gente, como que eu vou querer uma coisa de você que não temos? Você não é minha amiga. Na hora de me ferrar, você me ferra. Então, já que você vai me ferrar, eu não gosto desse, não. Ai, mas é igual aqueles que falam, eu prefiro que me beija antes de me fuder. Não, não quero que me beija, não. Já me fode logo, minha filha, porque eu já tô acostumado. Então, vem, fala sério, eu prefiro. Porque pelo menos, quando a pessoa te derruba na empresa, assim, é, com a notícia ruim, né? Não literalmente, não pode bater, tá, gente? Mas, tipo assim, quando a pessoa te derruba pautas importantes, quando a pessoa te derruba, assim, no profissionalismo e na classe, dói, dói. Pode doer, pode doer. Eu não quero que me quebrem. O quê? A minha dignidade como pessoa. Gente, a gente tem dignidade, a gente tem integridade, tá? Eu sei que eu falo que eu sou vendido, me venderia sim, mas por muito dinheiro. Não 1.000 reais por mês, tá? Não salário mínimo por mês, tá? Inclusive, Kings. Lula aumentou. Eu não consigo falar aqui sem ser, da forma que não é irônica, né? Kings Lula aumentou, né, o salário mínimo para 10 centavos. Então, honey, apreciei, tá? É a sua tentativa, but try again. Vamos levantar isso aí para uns 1.800. Eu não. Ai, Ju, mais credo que você não fala logo uns 2.000. Porque, honey, let's be real, não vai acontecer. Vai acontecer? Vamos ser aquele aplicativo, be real. Não vai acontecer, né? É, gente, que Lula é bom, mas também não faz milagre não, minha filha. Entendeu? A gente, quem, Deus falou. Faça a sua parte que eu ajudarei, né? Só Lula não pode só ficar ajudando a gente, não. Nós também tem que se ajudarei. É, gata, ela quer o presidente que dá tudo pra ela. Honey, não é assim também, não. Ele tem que fazer as dures dele, com certeza. Mas a outra tá querendo que faz a reforma da casa. Não, minha filha, isso aí você vai ter que trabalhar pra boas fazer. Tá? Judo do lado do Estado. Não, calma lá também, gente. É muitos anos, tá vigente ainda. Tem que. O capitalismo ainda tá vigente. Tem que ir fazendo aos poucos, limpar a sujeira que o outro lá deixou. Entendeu? É, minha filha. Se você mata um monstro assim do Lago Ness e você joga assim na casa, no palácio da Alvorada, que tá só a Alvorada, vai ficar tudo sujo, não vai? Então você tem que limpar, minha filha. Demora, é grande a casa. Então não tô arrumando excuses, vamos cobrar sim. É por isso que eu tô falando, Lula, aumenta um pouquinho isso aí também. Porque 1.400, honey, let's be real. Custo de desconto vai ganhar o quê? O salário de uma professora, R$ 500, né? Não, honey, trust. Vamos fazer greve. Então gostei da tentativa, melhor do que nada, but try again, tá? Então, enfim, gente, é muita sacanagem. É muita sacanagem, assim. Eu tava falando outra coisa? Não, né? Enfim, quando a pessoa. Ah, tava. Quando a pessoa te derruba na classe, quando a pessoa te derruba no profissionalismo, que é o obrigatório. Porque o povo, eles esquecem que eles estão numa empresa, eles acham que estão na casa deles. Até no home office, até no satanismo, até no home office de satanismo, é mais chique. Então, até se a gente tá trabalhando em casa, tem que ter respeito. Porque a cara desse... Nossa, é a cara desse povo só porque é home office, eles mudam tudo, as abordagens. É cara deles, nunca trabalhei de home office. Quero, me mandem vagas no e-mail que tá na descrição de ansiolíticos. Porque vocês sabem, eu sou independente e góticas. Então, é cara dele só porque... Ai, só porque é home office ele tentar fazer uma abordagem. Porque pessoalmente já tá tentando fazer abordagem amigável. Nós não somos amigos, gente. A gente não tá aqui pra fazer amigo, não. This is not RuPaul's best friend's race, não, minha filha. Não, não quero, não. Não tô com vontade de fazer amigo, não. Amigo eu faço na minha vida. Enfim, nem na minha vida, né? Enfim, espera minha mãe sair aqui que veio boas. A cara dela. Tipo assim, ai, tô foda-se pro que você tá fazendo, pra esse lixo que você tá fazendo. É, agora eu vou tomar meu remédio. Então, gente, é cara deles mudar a abordagem só porque é home office querer, porque pessoalmente já tá querendo fazer amizade? Já tá querendo tratar a gente como se a gente fosse irmão? Não, é só aquele papo, aqui nós somos uma família, aqui nós não somos uma família. Uma família... Pior que uma família também me fode, mas uma família, ela não... Olha, a minha mãe não faria isso comigo, o que você tá fazendo. Então, nós não somos uma família, RuPaul. É a família do RuPaul, né? A família das sisters, das drag do RuPaul. Só se for, honey. Família, família é meu cu, não tô aqui pra família, não. Família já me traumatizou demais. Se eu precisar vir pra trabalho pra ver família, eu fico na minha boas casa. Ser besta com esses papos de... Eu já falei uma vez, vão lá ouvir, gente. Tem um episódio, porque às vezes eu deixo uma coisa de fora. Então vale a pena mesmo vocês ir lá ouvir. Que é bom, tá? Procura aí. É brigas no trabalho, que eu acho que eu fiz. Procura aí, gente. Brigas, nazismo, morte, o dia que eu matei alguém. Procura aí brigas no trabalho e o aplicativo. O episódio... profissional, eu acho. Profissionalismo, alguma coisa assim. Falta de profissionalismo, alguma coisa. Procurei, vai descendo aí, minha filha. Não tem mais nada pra fazer, né? Porque se tá aqui... Então, gente. Vou fazer o break. Calma que a gente vai voltar. Eu vou explicar ainda tudinho pra vocês. Mas antes disso, eu vou falar uma coisa. Eu falei pra vocês. Não é só porque a loja é de artigos infantis que você tem que ser infantil, não. Tá? Você indo em empresa, você ainda tem cláusulas pra cumprir. Não fica só no papel, não. Tá parecendo estado laico essa merda. É só no papel essa bosta. Vamos agir, vamos fazer as coisas, gente. Tirar do papel. Tira do papel e trata a gente com dignidade. Porque a gente não tá aqui pra ser sua família, não. Se você caga na boca do seu pai, você não vai cagar na minha boca, não. Não sou seu pai, não sou sua mãe, não sou sua irmã, nem sua amiga. voltando dos breaks das Hannas, estás um pouquinho mortandas. Então, gente, voltando a falar, foi ele tomar meu remédio, umas boas águas, né, pra hidratar minhas boas gargantas, pra eu poder falar comigo, não tem essa, eu vou hablar mesmo. Volta lá e hable. Eu odiava esse negócio de hable. Até um dia, o meme da Fazenda da... Eu odiava, né, que tinha virado meme esse negócio de hable, eu achava muito, sabe, assim, ranço, camiseta ranço. Aí um dia, na Fazenda... Na Fazenda, uma vez, a Adriana Galisteu também falava assim, Kingo. Parecia assim, meu Deus. Lula, votei no Kingo e o Kingo prometeu tudo e não tá entregando nada. É, gata, mas ainda tá vigente. Aí um dia a Adriana Galisteu falou, volta lá, que a Márcia tinha sido salva da roça, né? Aí ela, volta lá e... Able. Aí a Márcia, comigo não tem essa, eu vou hablar mesmo. Enfim, voltando, né? Gente, olha só. Vou contar uma coisa pra vocês. Crimes com premeditação. No dia do julgamento final, igual lá no Auto da Compadecida, se vocês pegarem a referência caríssima, vai estar lá. Nenhuma empresa vai pro céu. Por tudo que tá fazendo e fez. Olha só. Cheguei lá, né, pra preencher, tava preenchendo uma folha lá enquanto, né, porque o que que eu entendi? A gente não vai fazer essas perguntas pra você pessoalmente, porque elas são muito constrangedoras e podem até serem consideradas crime. Mas como a gente vai pôr no papel, você não vai nem perceber, mas eu percebi. Porque eu tô lá preenchendo antes da entrevista, esse é o golpe deles, esse é o golpe. Porque às vezes falado fica mais constrangedor. Ai, Ju, mas se tá escrito, a pessoa também vai perceber. Será? Eu percebi. Mas nem todos, né? Então, eu acho isso muito, tipo assim, a gente deixa no papel, porque eu não quero perguntar, mas eu quero que ele escreve. Não. Olha, gente, eu sei que muitas leis mudaram, inclusive eu dei uma pesquisada. É, minha filha, eu fui pro Google, ó, Google... Fui pro Google e descobri que declaração racial, declarar raça no seu trabalho foi uma lei que foi aprovada pra você poder, se eu tiver errado, me corrija, pra você poder, como uma forma de inclusão, pra você poder se incluir, né? Mas assim, tenho minhas opiniões, não tô falando que é questão de opinião, mas eu acho que se é bom pra inclusão, ok. Mas também tem pessoas que podem não ficar confortáveis, porque é por esse exato motivo que a pessoa sofre racismo, entendeu? Porque assim, ai, Ju, mas a pessoa vai ver, né, que a pessoa é negra lá, não precisa escrever no papel. Sim, mas às vezes a pessoa vai embora e o homem esqueceu, aí ele olha no papel e lembra, e vai e não te contrata. Porque, aí eu fico meio assim, né, porque essa foi uma das coisas que eu achei errado no meu papel. Que tinha esse negócio. Mas eu cheguei em casa, pesquisei, que eu gosto de saber tudo antes, né? Fui pesquisar nos caríssimos e vi que pode sim. É igual o nome social, por exemplo. O nome social é uma inclusão, né? Não é assim, uma coisa que te deixa desconfortável, né? O que te deixa desconfortável é um nome, né, biológico. Mas um nome social é o que vai dar a inclusão. Que aí você pode colocar, igual lá na Oi, você pode colocar no crachá seu nome social. Isso pra mim é uma inclusão, que não vai te deixar desconfortável. Porque se você estiver desconfortável com o seu nome social, vai ter que criar outra cláusula pra você poder escolher seu nome. Porque, meu Deus, Jay-Z. Aí vai virar Jay-Z. Não, minha filha, pera lá também. Não quer nem ser chamada pelo social, caralho. Então tá tudo fodido, tudo uma bosta mesmo. Então, assim, o nome social acho que é uma inclusão. Mas, aí esses assim, eu não nem tenho o que falar, porque nem sou assim, né? Nem passo por essas coisas, né? Mas aí, gente, eu tô lá preenchendo. Perguntaram minha orientação sexual. Dei, sei lá, quifa. I said, what? Eu falei... Max Quiz? Não orientação sexual? Qual a relevância? Eu não entendo a relevância. Se a gente for para um tribunal... Qual que é a relevância, juiz? Qual que é a relevância da pergunta? Se eu tô falando que ele matou minha mãe, por que que você quer saber se eu sou gay? Vai adiantar? Matou. Eu tô falando que matou, você não quer. Você quer me perguntar que eu sou gay porque você matou, né? É, aí, ó. Qual é a relevância? Não pode perguntar a orientação sexual. Fui pesquisar. Não pode. Discriminatório. Não precisa nem pesquisar, mas eu fui pesquisar porque tudo tá mudando, gente, assim, nessa questão das leis, né? Não no sentido o mundo tá chato, calma. Mas no sentido assim, as coisas estão mudando. Vai que a lei muda, né? Vai que eles consideram. Não, mas de jeito nenhum. Porque eu já tenho dúvida de tudo, né? Então é melhor pesquisar. Gente, não, 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 não. Não, e não, e não, e não. E tipo assim, lá na hora, eu já fiquei assim, nossa. Que desconfortável isso. Fala igual meu cunhado, aquele podre. Nossa, que situaçãozinha desconfortável, né? Quer dar um dia educado. Ai, don't get me started, honey. Hoje eu não vou falar dele, não. Honey, não. Pelo amor de Deus. Meu sangue já fica, ó. Ai, que situaçãozinha desconfortável essa nossa, né? Ai, nojo de homem assim. Quer falar bonitinho, é os pior. E aí, minha filha, é gata. E aí, eu fiquei assim, desconfortável na hora. Aí você fala, Ju, por que você não se revoltou? Porque outra coisa que eu odeio também é gente que quer ficar querendo dizer que ela falaria. Você faz o que você quiser, eu faço o que eu quero. Essa, é isso que é a liberdade. A minha liberdade, se eu quiser ficar calada e ser oprimida, eu posso, minha filha. A minha liberdade é o meu silêncio também. Entendeu? Não tô afetando ninguém, tô afetando só a mim. Se eu quiser ficar calada. Na verdade, afetando várias outras pessoas também. Mas, você entendeu? Se eu que mando no meu corpo, às vezes a pessoa não tá à vontade. E outra, e outra, e outra, e outra. Minha filha, quem que tá precisando do trabalho, às vezes tá louco pra pegar um dinheiro, pra pegar um salário. Você releva essas coisas na hora, né? Não tô falando que a gente não releva. Mas eu tô aqui pra falar que é errado, entendeu? Então, assim, mas por que que eles colocam isso? É porque exatamente a pessoa tá precisando do trabalho, boba. Você acha que todo mundo tem coragem de falar? Não, porque você fala e fica sem o emprego. Porque você tá ali há 15 currículos, 20 currículos, tentando arrumar uma empresa que te contrata. E quando alguém finalmente te chama e ela coloca uma pergunta lá, você vai desistir? Não vai! Eles usam com a sua vulnerabilidade. Eles usam da sua vulnerabilidade pra poder te fazer uma discriminação. Entendeu? Isso se te contratarem, claro. Porque a questão é o seguinte, comigo não tem essa, eu vou hablar mesmo. Mas, porém, depende. Por quê, gente? Olha só, vamos com calma, cheguei agora. Ó, se você me faz essa pergunta, mas me contrata, pode ser visto, por mais que não pode ser feita a pergunta e não tem justificativa, mas pode ser visto por mim, que tô aqui considerando no meu mundo, assim, pretty girl in the world. Hi, pretty girl in the world. No meu mundo, eu posso falar, não, me contratou, pode ser uma pegadinha, né? Vamos fingir, faça como nós, finja. Vai que é uma pegadinha, pra ver se você não é um racista, vamos dizer. Beleza. Fui contratada. Mas se eles não te contratassem, você já pode usar o papel. Aí fala, ai, Ju, mas aí é fácil, né? Que a pessoa vai lá, se ela for contratada, ela fica calada. Mas se ela não for contratada, ela leva. Mas é claro, minha filha. Porque se eles te contratam, já mostra claramente que eles não têm um preconceito com você, né? Porque ele já te viu, minha filha, let's be real, sua cara já diz tudo. E muito, você pode ter certeza, milhões de pessoas te mandam pra casa. Não te aceita na entrevista por preconceito, mas eles não falam. Porque eles, assim, por mais que... Calma, vamos, gente, vamos pelas partes. Por mais que eles estão errados de não te contratar por alguma coisa assim, se eles ficam calados, eles get away with murder. Eles fogem, minha filha, com os murder. Por quê, globalizada? Porque eles escapam. Entendeu? Porque eles ficaram calados. Eles falaram pra você, ah, a gente não tá tendo muitas oportunidades agora, a gente quer te agradecer, mas você não passou no processo seletivo. Até você provar, não dá, fica indistinguível. Fica indistinguível. Não tem como você provar que foi racismo. Agora, quando aconteceu comigo, igual aconteceu comigo lá no... Quando aconteceu comigo igual, né? Que eu preciso de duas palavras pra falar a mesma coisa. Quando aconteceu comigo igual, aconteceu comigo. Quando eles fizeram aquilo comigo, é porque eles falaram várias coisas pra mim discriminatórias. Aí não preciso nem provar. Mas imagina o que eles guardam só na cabeça deles. Imagina se eles pegam uma desculpa esfarrapada, que muitos fazem, e falam que você não passou no processo, mas foi racismo. Aí não tem como provar. Pelo menos uma coisa eles estão fazendo certo, de ficar calado. Entendeu? Porque lá no íntimo deles, no interior, não tem como ninguém saber, né? Como a gente não lê mente. Mas é claro que muitos ali faz por sacanagem, gente. Milhões ali usam essa desculpa aí. Ixi, vai achando. Não vai achando, gente, que preconceito e discriminação é só no vocal, não. É só falado, não. Não tô falando que a outra tem como criminalizar, porque não tem fala, não tem nada. Entendeu? Mas assim, eles não vai. A gente tem que saber que a gente vai embora muitas vezes por isso. E eles viram pra gente e falam, ah, não temos mais vaga e tal. Às vezes, realmente, gente, não tem mais vagas. Mas o que eu tô falando é que muitas vezes é por isso sim. Mas eles não vão falar, porque eles sabem que eles podem pegar um processo caríssimo, importados, né? Então. Mas aí, olha só, gente, eu achei aquilo pesadíssimo. Eu achei... Ai, eu falei pesado, igual aquele... Ai, amigo, pesado. Não, mas sério, eu achei assim, ó. O fim dos tempos. Gente, vou até levantar. Eu sentei que meu pé tava doendo, mas agora eu vou levantar, que eu gosto de me expressar assim, de pé. Gente, olha o nível das perguntas. Eles estavam fazendo perguntas como se eles estivessem planejando... Olha só! Se eu tivesse o papel aqui, eu ia ler pra vocês. Como se eles estivessem planejando fazer um preconceito com a pessoa. Olha o tipo de pergunta. Perguntaram minha orientação sexual. Aí tinha as opções lá, né? Hétero, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu coloquei outros, porque eu não vou te falar. Eu não tenho que te falar. Não vou te falar. Minha mãe falou, por que você não colocou homem? Eu falei, não homem. Não orientação sexual homem. Eu falei, mãe, hétero, né? Você quis dizer. Aí ela é, coloca homem. Por que você não colocou homem? Como se você fosse um... E aí, eu peguei e coloquei outros, porque eu não sou obrigada, honey. Mas eu fui meio burra, porque se eu quisesse que me aprovasse, eu tinha que colocar hétero. Mas aí, é, tá vendo esse malabarismo? Mas aí, se eu coloco hétero, eles também olhar pra minha cara e falar assim, aham, honey, trust. A mentira ali já ia ficar escancarada. Você acredita que além dessa pergunta, também teve umas assim, gente? Aí eu não sabia se era pegadinha, que eles podem misturar ali, que não fica muito, não fica muito na cara, só uma pegadinha pra ver se a pessoa é de militar na empresa, essas coisas. Aí eu entendo que nesse sentido, se eles disfarçarem bem as palavras, tipo assim, o que você faria se você visse uma pessoa sofrendo isso e aquilo? Né? Mas pra mim, gente, isso fica muito óbvio, que parece que a pessoa tá vendo se você vai dar trabalho pra empresa ou não. Isso pra mim foi o fim, assim, foi o... Olha, de certa forma, eu arrependi. Não acho que eu tô errado, porque como eu falei, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quer. Se a gente, às vezes, quer ficar calado, a gente tem o direito de ficar calado, entendeu? As leis tá aí, né? Outra pessoa pode fazer. Não acho que a gente, todo mundo tem que fazer. Apoio você fazer. Mas eu também acho que a gente tem a nossa própria liberdade, porque às vezes a gente fica desconfortável. Nem sempre a gente quer contar e falar pros outros, né? Então, assim, calma lá também. Não acho que, tipo, ai... Que é igual eu falei, eu vou deixar pro ansiolítico reclamando, tá? Deixa eu só anotar aqui pra eu não boas esquecer. É, querida, que é assim. Pronto, ricas. Então, pra eu não esquecer, minha filha. Anotei ali pra falar no reclamandas. Calma, gente. Então, assim, eu acho que a liberdade é o sim ou não. Você estaria ajudando mais pessoas? Estaria, mas eu já fiz isso quando aconteceu comigo. Mas nem todas as situações você quer fazer. Nem todo mundo quer ser o Nelson Mandela do dia, não. Tantas coisas entram em jogo, gente. Que, tipo assim, não te julgo se você viu uma coisa assim no seu trabalho e às vezes ficou quieta porque você precisava do trabalho. No sentido de ser contratada, né? Não digo nos outros sentidos, não. De não ter defendido, de não ter ido num negócio, numa audiência. Aí fica a critérios. Mas eu tô falando assim, a gente também tem nossa liberdade própria, entendeu? Do que a gente quer fazer, sabe? Então, assim... Eu não fiz nada, porque eu queria muito trabalho. Mas eu fiquei muito, assim, indignado com o tom de pergunta deles. Eles estavam perguntando assim... se você vê uma pessoa sofrendo tal coisa, o que você faz? Você é disso, daquilo? Você fala, você não sei o quê? Eu fiquei assim... Peraí. Não. Vocês então estão planejando fazer isso? E quer saber quem vai defender a empresa e quem vai defender o funcionário que estiver sofrendo alguma coisa assim? Gente, isso é muito delicado. Por isso que isso tem que partir. É claro que as denúncias são boas e ajuda muito. Apoio super as denúncias. Mas, gente, quantas famílias aí precisa do trabalho? É isso que eu tô falando. Eles usam essa vulnerabilidade de você precisar do trabalho para você não fazer nada. Porque, querida, trust, se eu estiver ali no meio da rua e isso acontecer, você pode ter certeza que eu levo pra justiça. Eu já levei até um que era na empresa. Eu. Gente, mas eu preciso do meu trabalho, é por isso que eu não falei. Mas no outro dia eu falei. Não, gente, mas eu já falei que quando fizeram assim diretamente, ficaram batendo na tecla, aí eu despertei e falei: não, pelo amor de Deus, eu já vi que eu não vou entrar nessa porra. Pelo menos se você quer me calar, pelo menos me dá dinheiro. Pra me calar, eu vendo meu silêncio. Mas tem que pagar. Aí quando eu vi que eu não ia comprar, que eu não ia ganhar nada, eu falei: ah, não, então eu vou direto na polícia. Porque se você vai mostrar assim na minha cara que é preconceito e não vai me contratar, você já me deu todas as armas. Você foi burra. Você foi burra. Falei disso, eu lembrei até agora a palavra. No meu episódio, não sei qual. Mas que tem a ver com o trabalho. Pode você pesquisar aí. Eu falei exatamente isso. Eu falei assim que você foi burro, porque você poderia simplesmente virar para mim e falar: olha, você não passou. Pronto, você ia exercer seu preconceito em cima de mim, eu nem ia perceber. Mas foi burro. O homem foi tão burro, apesar que a lei não faz nada, mas o homem foi tão burro que ele literalmente me deu todas as armas e ainda não me contratou. Eu falei: Honey, você me deu o processo aqui, ó. In my hands. Eu peguei e fui, ó. The weekend in your eyes, the weekend in your hands. It's in your hands, I got that bump, it's in my trunk, I got that bump, it's in my trunk, I got that bump, it's in my trunk, Deve in my trunk, pra vocês ouvirem, adoro essa música, Ju. Então, gente, breaks. Ansiolítico reclamandas. Oh! Ansiolítico reclamandas. Ah! Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Oh. You know what I don't understand? Sabe o que eu não entendo? Gente que fala assim, ó. Você fala, aí ele pegou e fez isso comigo. E a pessoa fala, ai, se fosse eu. Ai, se fosse eu falaria isso. Ai, pois se fosse eu teria dado na cara dele. Ai, pois se fosse eu teria voltado lá. Ai, se fosse eu tinha pegado, feito ele engolir. Ai, se fosse eu tinha ensinado. Ai, se fosse minha filha eu não deixava. Ai, se fosse meu pai, eu não deixava. Ah, se fosse minha mãe, eu jamais aceitava. Essas são as que mais aceita, honey. Trust. É igual quem reclama de falsidade. Gente reclama de falsidade, pode saber que aquela pessoa não sabe o que é ser verdadeira. Que fala, ah, eu só tenho amigo falso, todo mundo é falso. Ah, ninguém fala na minha cara. Chega pra mim e chama. Ah, é dissimulado. Então, a pessoa, você fala uma coisa, aí eu sofri isso, fizeram isso comigo. Cadê a compaixão? Cadê o entendimento pelo seu amigo? Cadê os bons modos? Cadê a educação? Ah, eu falaria isso. Ah, você falaria isso? Mas deixa eu te contar uma coisa. Não é você. Não é sobre você. E adivinha só. Quando for sobre você, você pode fazer. Você não vai perder seu direito de fazer. Você vai fazer, amor. Você vai fazer. Mas você tá nessa cadeira. Você tá. Vai adiantar alguma coisa? Ah, se fosse eu faria. Não. Se fosse você, você não faria. Você gosta de se meter. Você gosta de encher a porra do saco. Sabe quantas coisas vai na cabeça da gente para fazer uma decisão? Milhões. Então não vem com se eu fosse você, não. Aqui não é filme, se eu fosse você, é Tony Ramos, não. Ai, se fosse eu, não deixava. Ai, se fosse eu, não aceitava. Então, quando você passar, você faz, honey. Eu quero aceitar. E se eu quiser aceitar? E se eu quiser aceitar, amor? E aí? Não pode? Não posso aceitar? E se eu quiser aceitar? E se eu quiser aceitar sacanagem, putaria? Não pode? Ah, tomar no cu. Liberdade é minha, não é sua. Eu, hein? Por isso que eu tava falando ali, quando eu tava falando das empresas, a gente fica assim. Ai, pois se fosse eu, não. Não é assim que funciona, querida. Muita coisa vai em jogo, principalmente com empresas, tá? Minha filha, você quer reclamar do negócio que você tá sofrendo na empresa? Mas às vezes você não quer perder o seu emprego. Isso não quer dizer que isso não te indigna, que isso não te deixa se sentindo mal. Isso, gente, é sobre uma questão muito maior. Tá acima da gente. Igual eu ia falar, que eu parei ali. As denúncias são importantes e tem que serem feitas. Mas, gente, isso tem que vir de uma coisa maior. A gente não tem que fazer tudo. A gente não tem que fazer tudo com as nossas próprias mãos. Porque a gente não tem força. A gente não tem força no sentido do, no sentido do poder. Tem força no sentido da voz, da palavra, se quiser fazer. Mas a gente não tem do poder. Entendeu? De estar numa situação por cima. Igual, muitas coisas, sim, é diferente, depende muito. Por exemplo, você tá vendo uma pessoa apanhando ali na sua casa, uma vizinha, aí é diferente. Que eu acho que você pode se meter, sim. Que você pode ajudar, tem muitas situações que dá. Mas eu também entendo, gente, se a pessoa tiver medo de perder alguma coisa. Eu entendo se a pessoa tem medo de, tipo assim, a pessoa vir matar ela, sabe? Então, aí vai depender, que tem denúncia anônima, né? Mas assim, só dizendo que eu entendo, sabe? Eu entendo. Mas olha, eu sou super a favor de denunciar. Porque eu fui, quando aconteceu comigo, eu fui. Mas igual eu falei, quando eu vi que eu não ia ter o emprego. Porque se eu vou ter um emprego, eu vou ter o meu dinheiro. Então assim, não, assim, tem como eles me pagar e me odiarem. Tem como, eu sei disso. Mas tipo assim, pelo menos eu tô pegando um dinheiro. Tô pagando minhas coisas, tô comprando minhas coisas. Entendeu? Dinheiro me compra sim. Inclusive, quando alguém te paga uma indenização, é o dinheiro que te compra, querida. Ou você achou que não? Honey, trust, dinheiro repara muitas coisas. O povo fala, ai, mas aí o dinheiro não vai reparar. Eu entendo, não vai reparar isso. Mas o dinheiro, ele vem exatamente... Por que você acha que a indenização vem no dinheiro? Ai, mas que coisa fútil. Você quer o quê? Um pedido de desculpa? Que eu não quero. Eu quero a lei, eu quero meu dinheiro. Porque quando a pessoa tira do bolso, ela pensa duas vezes em fazer de novo. E eu me senti muito bem quando eu fui, mas não é assim, gente, não é querendo falar, ai, como ele pensa nos outros. Não, eu tava pensando em mim também. Mas assim, eu fiquei feliz, inclusive, o delegado mesmo falou pra mim, você tá ajudando outras pessoas, porque isso evita deles fazer com outras pessoas. Mas, gente, eu também quero falar aqui da importância dessa parte, mas também da importância de que às vezes a gente tá impotente. Nem sempre a gente pode fazer alguma coisa, sabe? Então não tem que ser cobrado assim, não. Vai cobrar as coisas maiores. Vai cobrar quem tá no poder. Eu não estou no poder. Entendeu? Também não estou dizendo que isso só pode fazer se você estiver no poder. Mas, pelo amor de Deus, tem muita coisa que entra em jogo. Você tá no emprego, você não quer perder o emprego. Você tem uma família pra cuidar. Entendeu? Você pensa mil coisas, você pensa, ai, vai que esse homem me encontra na rua, sabe que foi eu. Tipo assim, é anônimo, mas sabe que foi eu. Sei lá, a gente tem ansiedade, tem medo, tem pânicos. Tem gente que não gosta de se envolver com isso, por outros motivos. Nem sempre a gente pode se envolver, sabe? Eu entendo nesse sentido. Você tem muita coisa a perder, às vezes, sabe? Então, assim, me irrita isso da pessoa ficar, ai, se fosse eu, não. Você não sabe o que você tá falando. Se fosse eu. Então, gente, igual eu falei. Quando eu vi que não ia me contratar, eu falei, bom, aí sim você vai imputar isso pra mim. Porque aí eu vou pegar e vou ver que eu tô sendo rejeitado mesmo por isso. Porque, assim, eu precisando do emprego, você falar um comentário assim, No meu ver, vai depender de cada pessoa. Eu posso escolher o que eu considero preconceito e você escolhe o que você considera preconceito. Eu penso assim, sabe? Porque é a gente que passa, a gente que pode dizer se afetou ou se não afetou. Então, se eu sentir assim, ah, beleza, ele fez um comentário tosco, mas beleza, me contratou é porque é ignorante, véi. Vou, sigo a minha vida, entendeu? Não preciso fazer um show. Mas, cara, se literalmente você falar todas essas merdas, igual o cara foi muito burro, falou um monte de merda pra mim e me mandou pra rua, você me deu um negócio na minha mão. Você me deu um negócio na minha mão. E, gente, gravem, tá? Gravem. Ai, ó, e vou falar uma coisa. É crime você gravar uma conversa sem o consentimento da pessoa. Mas se você estiver se defendendo, aí já anula. Entendeu? É, gata, eu entendo de direito. Vai achando. Porque, por exemplo, se você for numa entrevista de emprego assim, do zero, e já gravar, não pode. Porque você tá literalmente indo no lugar sem o consentimento da pessoa e gravando ela. É crime. Não sei como que fala, se é injúria, como é que é? É, ah, é calúnia. Não, não sei o nome. Eu sei que é, mas calma, eu também não sei o nome e os números, tá? Os números eu sei não, mas eu sei que é. Porque você tá indo num lugar, por exemplo, se você tá aqui no ônibus e você quer gravar a pessoa fazendo uma conversa, não pode também. A gente vê esses memes na internet, né? Tudo engraçado, até alguém ser preso, né? É, gata. É, se alguém quiser ali denunciar, porque você que gravou, você que se fode, você sabe, né? É, honey, trust. A gente ali. É, minha filha, vai achando que não tem regras, porém há regras. Então, assim, você não pode literalmente chegar só porque você passou por um trauma ou por uma coisa, chegar já se protegendo assim na empresa, não. Porque a pessoa não fez nada com você. Mas se você percebeu que você vai ter tempo, né? Às vezes, no caso, por exemplo, no meu caso, eu tive tempo pra perceber. Porque a pessoa não faz isso só um dia, ela faz várias vezes, né? Mas aí você que decide. Se ela estiver fazendo, você quiser. Se ela começar a fazer, ela já te dá o aval. Eu não preciso entender de direito pra saber disso. Se a pessoa tá fazendo uma coisa pra você, você tá se defendendo. Aí, se ela começou a fazer, aí você já pode se meter. Ele fala que vai no banheiro, põe o celular e grava. É, ai Ju, você não pode dar conselhos jurídicos, igual aquele povo do YouTube, gente, não estou dando conselhos jurídicos, eu estou falando o que eu sei, tá, que é, eu estou falando como forma de entretenimento o que é crime e o que não é. Agora, se você vai seguir meu conselho, minha filha, é problema seu. Mas o que eu estou dizendo é, eu sei que é crime você chegar e gravar do nada, entendeu? Sem motivo, tipo, a pessoa não falou nada, tá fazendo pergunta básica do seu, como que você trabalha, qual que é o motivo da entrevista. Ok, você não pode gravar, entendeu? Que ela não fez nada pra você. Mas assim que ela começou a fazer, pelo que eu entendo, você pode. Pelo que eu entendo, você super pode, porque ela tá começando a falar merda. Aí você pega ela na merda e, tipo assim, fica mais uma prova do crime que ela tá fazendo do que a invasão da privacidade dela, entendeu? Porque você tá, ela não tá dando privacidade nenhuma. Ela não tá fazendo privacidade nenhuma. Ela tá literalmente usando a privacidade pra te prejudicar. Crime, querida. Crime, querida. É, você pode gravar sim no seu trabalho, que eu já li. Então, assim, isso acontece várias vezes. Por exemplo, no meu trabalho, foi uma vez, depois foi outra. E eu fui burra, cara, que eu não me toquei. Eu não me toquei. Quando eu fui lá denunciar, eu falei pra eles olharem as câmeras de lá. Falei, não tenham medo, minha filha. Quem não deve, não teme. Eu falei, pode chamar a psicóloga, pode chamar quem vocês quiser, que eu não tenho medo. Ju, não funciona assim. Mas eu não tenho medo. Eu falei pra ela, olha, eu sei que não tem como provar. Eu sei que não tem como, mas ó, se vocês quiserem chamar psicóloga, teste de mentira. Eu sei que não pode ser usado teste de mentira, tá? Como veracidade. Eu sei também, tá? Não vem me subestimar, não. Mas eu falei assim, pra mostrar pra ela que eu não tava com medo, porque eu tava certa. Uma pessoa que tá culpada, ela não vai falar essas coisas. Pode até falar, mas... Incrível como eu tô errada. Eu falei pra ela, não, pode chamar quem for, não tenho medo. Quando a gente tá com razão, eu falei bem assim pra ela. Eu senti que ela sentiu confiança em mim, sabe? Eu acredito na sociologia, em primeiro lugar, acima da lei.
Oi, boa noite. Tá com a boquinha, irmão?
Não uma pessoa aqui chamando no portão. Mãe!
Pode falar. Pode falar aqui. Quer a sua mãe de comida aí, não?
Glito.
Eu não tenho, viu? Se eu tivesse, eu te daria.
Eita, Romário, cara do céu. Já tá vendo, cara, que aqui.
Help, gente. Ai, meu Deus, será que esse homem não vai sair daqui, não? Não é eu chamando minha mãe? Não é eu, mãe? Gente. Só o moving on. Miss moving on. Então, gente. Então é isso. Eu me perdi aqui com esse homem que veio pedir esmola. Moça, eu tô precisando te pedir uma ajuda, né? Você tá indo na casa de pobre pedir ajuda. Mas enfim. Resumindo, eu tive vários dias pra poder gravar. Não sei como que eu não gravei, mas enfim. Dei lá os dias, falei, você pode puxar pelo dia, alguma câmera de serviço que tiver lá, alguma câmera de algum supermercado que tiver em frente, qualquer coisa de rua, você pode pedir, porque a gente tava na rua quando ele fez coisa pra mim também, que ele me levou lá no carro dele e mostrou, falou que eu tinha que usar colírio, me mostrou o colírio que ele usava, insinuando que eu usava droga, que eu usava maconha, como se eu fosse fubanga. Eu falei pra ele, não, você me respeita, que eu não sou fubanga, eu não fumo maconha, não sou tosca. Ai, Ju, você tá falando que fumar maconha é tosco? Tô. E aí, algum problema com o meu voto? Tô, amor. É tosco. Tosco. Maconheiro é tosco. I'm so sorry. I don't make the rules. I'm sorry. I said it. I said what I fucking said. Eu falei pra ele, nossa, moço, até uma cocaína é mais chique. Eu falei pra ele, nossa, moço, até você falar que eu uso uma heroína caríssimas, com ricas colher, até um crack é mais chique do que você falar que eu uso maconha. Agora você me ofendeu. Eu falei pra ele, a primeira droga que o adolescente pensa em usar. Eu falei, nossa, a primeira opção. Eu falei, nossa, eu sou assim. Eu sou tão previsível assim. Porque maconha é droga de gente previsível. Porque maconha é a droga do povão, minha filha. Maconha, I'm so sorry for you. Eu não sei porque não liberaram até hoje, porque é a droga do povão. Eu não sei porque, tipo assim, é a droga do pastelão, tá? É a droga do pastel, a banca do pastel. Então falei, I said what I fucking said. É a droga mais previsível, a primeira coisa que todo mundo usa e se acha fodão, meu Deus. Milhões de pessoas usam isso aqui. Ele tá querendo se achar exclusiva, fodão. Fala um monte de gíria tosca. Mas tipo assim, brincadeiras à parte. Eu não falo nem do uso, de você querer usar e gostar do seu gosto. Porque seu gosto é o seu gosto. Eu estou falando da cultura toda, das gírias. Ai, é tão brega, gente. Pelo amor de Deus, eu vivo falando isso aqui. Não é só porque um negócio é criminalizado que a gente tem que fazer só elogio, não, tá? Tá, querida? Tá, sweetie? Não é só porque a Umbanda é criminalizada... É, criminalizada não, ninguém vai pra cadeia, porque eu uso Umbanda, a droga Umbanda. É, querida, não a droga Umbanda, só porque, a Inca falou direitos humanos, só porque uma coisa como é que é a palavra, criminalizado, não, como é que é? É criminalizado, não é que fala? Como é que é, gente, que eu tava falando agorinha? Enfim, não é só porque é isso que você tem que falar só coisa boa, não, minha filha. Você pode criticar também, entendeu? Só porque o trem é marginalizado, é a palavra. Não é só porque é marginalizado que você tem que fazer só elogio, não. Tem um bando de palavra tosca que o povo usa lá na Umbanda. I'm so sorry. As palavras são toscas. Isso, ninguém tá falando que você não tem direito, minha filha, das suas boas religião. É sua vida, tá? Mas assim, você pode criticar as palavras, entendeu? Você pode criticar as tosquices que eles falam, porque falam as palavras brega. Tá querendo criticar os outros, mas também tem religião. Pra mim, religião, seja qual for, é tudo tosca. I'm so sorry for you. Pra mim, não tem essa. Eu vou hablar mesmo. É tudo tosca, minha filha. Não é só porque o negócio é marginalizado que você tá acima de ninguém. Você ainda é uma religião. E religião, pra mim, nunca tá acima de ninguém. Nunca. Então, assim, você entendeu? É isso, minha filha. Eu tô aqui só pra falar coisas necessárias. Então é isso, gente. Se protege mesmo, denuncia, que foi o que eu fiz. Eu tive vários dias, então essas coisas acontecem com vários dias, né? Então, se você estiver ali percebendo que as pessoas estão fazendo, pega e grava. Aí você pode, o que tá acontecendo, você tem que provar. Aí você pode. Bom, gente, continuando. Então, eu não gosto disso, que fica... Ai, eu falaria isso. Ai, eu faria isso. Nossa, eu fazia isso. Não. Não, você não faria, sabe? Porque não vai não, amor. Não vai não, porque você tem que esperar a sua vez. Agora é a minha vez de viver minhas experiências. Tá? Seja chique. Seja chique. A pessoa que tá te contando uma história, tá te contando um fato que a pessoa passou. Se você não tiver mais nada a acrescentar, é só gente paupérrima que usa essas palavras. De falar, ai, se fosse eu, teria batido. Ai, se fosse eu, teria feito isso. Então você tá querendo dizer que eu não tenho capacidade de me defender. É isso que você tá dizendo. Você tá dizendo que eu não tenho capacidade de me defender. Você tá dizendo que eu não tenho capacidade de argumentar. Quando você fala isso, você deixa os outros entender o quê? Deixa entender que ele é melhor que você. Ele é mais que você, porque ele faria coisas diferentes. Grande merda. Quem disse que o que você faria é melhor do que o que eu fiz? Ninguém... Comigo não tem essa, não. Você, o que você fez... Entendeu? É isso aí. Ai, gata, tô perdida aqui no meu diálogo, no meu script. Mas é isso. Voltandas. Então, gente, eu só não tô tão mais indignado porque nem sempre quando acontecem as coisas eu posso fazer. Porque se eu fizesse naquele dia, vocês iam sentir assim toda a indignação que eu sinto. Eu não consigo explicar pra vocês o tanto de sacanagem que acontece em empresa. O tanto de sacanagem, falta de profissionalismo. É, constrangendo os funcionários a participar de grupo de WhatsApp que ninguém é obrigado a participar. Já fique sabendo, você em casa. Não tô dando conselhos legais e jurídicos, mas você tem que ter noção do básico. Você que tá em casa, se você não quer participar de grupo de WhatsApp na sua empresa, você não é obrigado a participar, porque é a sua vida, tá? Você vai trabalhar num lugar, ele tem que te dar tudo. Você não pode usar seu celular, você não pode usar, você não pode usar nem sua mão, eles têm que te dar uma mão nova, entendeu? Eles têm que te dar um dedo novo pra você usar, basicamente. Tudo, não tem essa. Eles têm que te providenciar tudo, né? Inclusive, tem muitos golpes assim, né? Que fala que se você pagar tal coisa, eles vão te contratar. Honey, se você tá procurando um trabalho, é porque você não tem dinheiro, né? Uai, uma vez me tentaram me dar esse golpe, porque eu tinha mandado um currículo pra trabalhar de digitação, que eu sempre amei digitação. Vocês sabem, os meus Googles, né? Que é o meu meme aqui, mas que eu peguei da Mariah Balenciaga, né? A drag. Que um dia ela falou assim, Google, gente, ó. Eu achei engraçado, é um momento assim que só eu notei assim no mundo. Porque elas estavam conversando. Aí a outra falou assim, se vocês não souberem quem que é ela, gente, dá uma pesquisada que a gente não vai poder falar. E a outra, Google, né? Google, ó. Então, gente, o que eu tava falando? Enfim, eles têm que te providenciar tudo. Tá? Você não precisa participar, tá? De grupo de WhatsApp, porque é a sua vida, tá? Você não pode usar as suas ferramentas, eles têm que te ajudar. E aí eu quase caí num golpe assim, que eu mandei um currículo pra uma coisa de digitação, e aí eles chegaram falando que ia me mandar uma apostila que eu tinha que pagar não sei o quê. Quando eu coloquei no YouTube, eu já vi vários vídeos falando, gente, cuidado com o curso tal de digitação. Pegaram bem na onde que eu gosto, que é coisa de digitar, né? Então, não participa se você não gosta. Mas o que que acontece? Você fala, Ju, mas eu tenho que ficar sabendo das coisas. Pois é, mas é isso que eu tô falando desde o começo, gente. Eles fazem igual a igreja evangélica. Eles usam a depressão das pessoas pra poderem escapar com as coisas, pra poder fugir, entendeu? Com as coisas, pra ninguém pegar eles. Porque se eles vão nas suas vulnerabilidades, eles vão... você não tem pra onde correr. Eles sabem que você não... que você tá precisando do emprego. Eles sabem que você não vai ficar calado. Eles sabem que você não vai sair defendendo os outros lá dentro. Eles sabem que eles podem fazer o que eles quiserem. Entendeu? Então, assim, é muita sacanagem, mas a palavra certa é sacanagem, entendeu? O que que eles fazem? Eles coagem você, fazem você se sentir constrangido de não participar do WhatsApp. Como que eles fazem isso, Ju? Falando que você vai perder as coisas. Falando que você não vai saber o dia do feriado, o dia que não vai ter trabalho, o dia que vai ter isso, que não vai ter aquilo. Você sente que se você não tiver no grupo de WhatsApp, você não vai participar de nada, você vai ficar por fora dos assuntos da empresa. E adivinha só, então quer dizer que quem não tiver celular não pode ficar sabendo nada que vai acontecer na empresa. Todos nós temos que ficar sabendo, e é um dever de vocês. O nosso dever nós está fazendo. Você tem que fazer o dever de vocês. O nosso dever a gente está fazendo de vir trabalhar. Vocês têm que fazer o dever de vocês de imprimir uma folha, nem que seja um pedaço assim, de papelão, e jogar em cima da mesa da gente. Nem todo mundo tem que ter celular, não. Porque se você tá procurando um trabalho, você não tem nada. Então quer dizer que se eu não tiver no grupo de WhatsApp, não vou ficar sabendo de nada que acontece aqui. Eu não vou saber o dia, entendeu? Que vai abrir. Eu não vou saber as promoções, eu não vou saber meu desempenho, eu não vou saber minhas notas, eu não vou saber como que eu tô indo na empresa, eu não vou saber como que ficou minha foto, que vocês tiraram, que eu nem deixei. Inferno, inferno de empresa, merda. Para de grudar em WhatsApp, gente. Vocês estão usando o WhatsApp como uma muleta. Desculpa das empresas aleijadas, são as muletas. Gente, pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a ter WhatsApp, não. Me poupe. E no processo que eu levei pra justiça, minha filha, o cara ainda me comparou com uma foto no WhatsApp. É mole. Ele falou, olha as pessoas que trabalham aqui. Tipo assim, você tem que ser bonita e chique igual elas. É, gente, por isso que eu levei na polícia. Gente, minha filha, eles estão misturando muito a vida, os vínculos afetivos com a empresa. Você tá aqui pra ser profissional. Uma coisa é você colocar um ambiente agradável pra todo mundo. Ninguém precisa também vir pra cá como se estivesse indo pro maior martírio da vida. Não é isso. Mas levar uma coisa a sério e ser profissional não quer dizer que você vai criar um ambiente, entendeu? Poluído de merda. Não é isso. Você pode sim, né, usar certas palavras melhores pra fazer todo mundo se sentir bem-vindo e tudo, mas tu tem limite, não cria amizade, não. Igual eu falei, se você tem uma loja de artigo infantil, você não tem que ser infantil, não. Você pode falar com a sua roupa do Mickey mesmo comigo, do jeito certo. Não precisa fazer palhaçada. Eu tô aqui pra falar do meu trabalho. Então pega a sua fantasia, coloca e fala comigo. Eu não tô nem aí. Ai, mas é porque eu tô com um negócio na minha cabeça, com a peruca. Eu tô vestida de Elsa, eu tenho que fazer graça. Não, você não tem que fazer graça. Você tem que fazer graça pras crianças que tá ali. Você é pago pra consertar os eletrodomésticos, não pra reparar na minha casa. Foram prejudicados pelas porra do raio. Você tem que reparar os eletrodomésticos que foram prejudicados. Não ficar reparando na minha casa. Então você tem que ajudar as crianças lá, ó. Essa loja é artigo, você tem que... de artigo infantil, você tem que conquistar os clientes lá na rua. Não sou eu, não. Não sou cliente, eu sou funcionário. Então fala comigo direito. Não sou amigo de ninguém, não. Vocês param com isso. Porque isso é apenas uma desculpa pra pegar intimidade com a gente, maltratar a gente e deixar a gente num sentimento, assim, de que tem alguém lá pela gente, quando na verdade não tem. Vocês não estão lá pra apoiar a gente. Mas na hora de conversar com a gente, vocês querem fazer como se a gente pudesse contar com vocês. Pode contar comigo. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Qualquer coisa, você fala comigo, viu? Não, você não vai me defender. Você não vai me ajudar. Uma coisa é você chegar e falar, ó, qualquer problema que você tiver em relação a isso, você pode me chamar que eu venho aqui e te ajudo. É diferente do que você pegar e ficar, ai, qualquer coisa você fala comigo, viu? Que eu tô aqui, tá? A gente tá aqui, que a gente é uma família, que não tem isso, não. Fala direito. Você acha que você tá na sua casa? Você não tá na sua casa. Eu acho incrível, gente. E é muita sacanagem. Mas, assim, muita mesmo. Olha... Imagina, gente, nesse dia eu voltei pra casa e falei, cara, pensa, milhões de funcionários no Brasil, milhões de funcionários pobres no Brasil, que não passa por sacanagem dentro de empresa, gente. Gente, morre ali no papel, as cláusulas, fica tudo ali no papel. Não falei pra vocês? Perguntaram a minha orientação. Se eu quisesse sair dali com aquela folha, se eu pegasse aquela folha naquele momento e levasse na justiça, ele tava ferrado. Tudo que eu precisava era aquela folha. Porque ali já tinha perguntas insinuando se eu iria defender alguém que sofresse algum tipo de preconceito pra sondar a gente, sabe? Cara, assim, e coloca você numa situação super... Você, a gente não, aí tipo assim, a gente não tem que cobrar, não é da gente, dos funcionários. Tem que vir de cima essas decisões. Porque nem, igual eu falei, nem tudo a gente pode fazer. Vocês que já tem que começar fazendo o básico do respeito. Entendeu? Faz a gente se sentir bem-vindo. Eu tô vindo pra cá pra trabalhar. Não faz eu me sentir uma merda, não. Aí essa outra, quando eu cheguei lá, que eu falo vários assuntos de uma vez, gente. Porque, eu vou te falar, nem tudo cabe em quatro áudios. Eu sei que eu falo que eu vou falar de umas coisas, nem sempre dá pra falar tudo. A outra lá, que quando eu cheguei, falou, nossa, você tá contratando todo mundo mesmo, hein? Aí ela falou bem assim, acho que eu não contei. Ela falou, nossa, você tá contratando muita gente, hein? É, mas quando contrata muita gente assim também, manda embora rapidinho. Qual a necessidade, gente? Nossa, bye, bye. Aí a menina lá que tava trabalhando falou, é, mas depende da pessoa também. Tipo assim, eu falei, toma, pé, toma, cão. Tipo assim, ela não, ela não tava lá pra entrar, ela tava saindo, né? Deve que foi demitida, filha da puta, e tá querendo botar medo nos outros. Ai, ridículo, cara, ridículo. Tenha compaixão com as pessoas. Gente, sinceramente... É muitos maus tratos, é muita sacanagem, é muito linguajar errado, tá? Linguajar impróprio, tô falando do assédio moral agora, né? Quer ficar fazendo piadinha com você, querer ficar fazendo piadinha de que vai sair, é... Que vai sair folga se você se comportar, se você... Gente, que papo é esse, cara? Você não é minha mãe, não. Você não é, tipo... Eu não sou uma criança, não. Você não tem que falar comigo como se você fosse me deixar de castigo. What the fuck? Pelo amor de Deus. Aí fica assim, olha, gente, se vocês se comportarem... Insinuando que as pessoas são burras, que as pessoas são... Estão fazendo algazarra. Isso, gente, é assédio moral. Brincadeirinha é assédio moral. Por mais boba e indefesa que a brincadeira possa parecer. Porque na sua casa você pode falar, ai, Ju, mas eu tenho várias colegas e acho bom. Que bom, que bom que não te afeta. Mas o que eu tô querendo te dizer é que se essa brincadeira fizer você se sentir burra, fizer se sentir desmotivada, fizer você se sentir, sabe, já é motivo. Porque você tá desconfortável. E você não tem que ficar desconfortável no seu trabalho. Você tem que ficar desconfortável de ter que carregar peso, né? Ficar desconfortável de ter que lidar com um cliente chato, porque não tá no controle da empresa, né? A empresa não pode, às vezes, fazer certas coisas, né? Não tá no controle da empresa. Você aceitou trabalhar, aceitou o contrato de trabalhar aqui carregando 50 caixas. Você não é coitadinha. E eles não são coitadinhas. É apenas o certo pelo certo, entendeu? Então, assim, não é que você vai reclamar do desconforto do calor, do desconforto do trem, do desconforto do negócio. Você trabalha na padaria, tá calor. Sim, gente, isso ok, faz parte do trabalho. Tá? Mas o que eu tô querendo falar é que você não tá lá pra ser zoado, pra ser zombado. E é o que mais acontece. É o que mais acontece. Em cada... Gente, eu fico pensando assim, milhões, mas é milhões mesmo. Porque, tipo, cara, se você parar pra pensar... Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Olha, até arrepio de ódio. De verdade, gente, me dá um ódio assim, mortal. Se o Ministério do Trabalho bater, cara, eu quero falar com o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, você que tá em casa, cara. Gente, é igual vigilância sanitária, né? Eles devem ser, né? Se, cara, se você quer pegar alguém, só sai na rua. Ministério do Trabalho, se você quer pegar uma inflação, só sai na rua, por favor. Bate em qualquer empresa que você vê, em qualquer uma. Eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos umas 10 inflações. E faça e pergunta para os funcionários, tá? Eu acho que o Ministério do Trabalho devia pegar uma folhinha, tá? Entrar, chamar as pessoas numa salinha, tá? E onde a conversa seja confidencial. Tá bom? Que não vai vazar, que a pessoa não vai perder o emprego dela. É isso que eu acho que deve acontecer. Que a pessoa não vai perder o emprego dela, que é o momento dela ali de falar se estiver acontecendo alguma sacanagem. Eu acho que devia ter como fazer uma lei pra isso aí. Porque não tá prejudicando a empresa em nada. Porque se é errado, a empresa não tá sendo prejudicada, ela mesma tá se prejudicando. Entendeu? Ninguém tá querendo prejudicar cliente, querendo tirar o dinheiro de ninguém, não. Da empresa, de nada, não. A pessoa só tá querendo o básico do respeito. Então, se você acha que você respeitar alguém é te tá tirando da sua empresa, tá fazendo algum mal pra sua empresa, então você tem que parar de fazer, né? Parar de ser sacana com os outros, que aí você vai ficar tranquila. Porque se você fazer preconceito com alguém, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar as ricas indenizações. Então, se não quer perder dinheiro, não quer perder cliente, então se comporta. Eu acho que deveria como super. Deveria ter como super você, ele chegar, chamar você numa sala, ser confidencial, não vai ter áudio, não vai ter câmera, não vai ter nada. Né? Claro, gente, ninguém vai contar mentiras. Aí as pessoas falam, ai, Ju, mas aí ia ter muita gente querendo foder com a empresa. Que bom. Que bom. Que bom. Por mais pessoas assim. Porque eu te garanto, gente, esse papo aí é igual o papo do... É igual o papo de, tipo assim, ai, se a criança vê, vai querer virar gay. Esse é o mesmo papo. Por quê? Você pode ter certeza que não vai ser essa. Vai ser o contrário. Muita gente vai estar falando a verdade. Porque o próprio Ministério do Trabalho, querida, olha, não precisa ter dois, não precisa ter nem metade de um neurônio pra saber disso. O próprio Ministério do Trabalho, ele vai saber o que é sacanagem e o que é uma real reclamação, um real preconceito. Se você chegar lá e falar assim, ó, se essa empresa aqui, ó, se eu fosse vocês, eu derrubava essa empresa aí, tá? É, eles estão fazendo certas coisas aí, ó. Você pode ver aí, ó. Derruba essa empresa aí. Não dá nenhum motivo aparente. Não souber reclamar. Tudo vai ser apurado, gente. Nossa, é igual o negócio do preconceito pra pessoa doar sangue. Não vai ser feito passar do exame em todo mundo? Não vai fazer a máquina lá pra ver se a gente pode doar sangue ou não? Então por que, que uma pessoa não pode e a outra não pode se todas vão passar na máquina? Todos os processos e as reclamações e as denúncias vão passar por um filtro. Tem todo um processo. Entendeu? Eles podem te ajudar no processo, perguntar as provas. Isso aí, gente, é no inquérito. Eu não trabalho de inquérito, eu não sou escrivã. Tá? Os detalhes eu não vou poder ajudar vocês. Mas enfim, talvez a forma que eu falei não tenha como fazer. Mas tinha como fazer uma forma de deixar o funcionário... Ai, não sei, gente. Eu acho que se estão fazendo uma coisa com você, é melhor você denunciar e sair mesmo. Não é melhor você trabalhar num lugar assim. Mas você entendeu o meu pensamento? É porque muitas vezes a pessoa não quer perder o emprego, mas isso quer dizer que ela tem que ficar passando por aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que a lei, ela deve ter a indenização, né? Ela vai te dar pra você ficar um tempo tranquila, pra você poder procurar outra empresa. Então, sai mesmo, sabe? Sai mesmo. É, isso, essa ideia que eu falei é meia... Não tem pé nem cabeça, mas eu tentei ajudar. Isso não é hora de brigar. Mas, gente, tipo... Não fica tudo no papel. Fica tudo escrito nos papel, as folhas, mas que adianta? Se na realidade eles não tratam a gente com a dignidade, com o respeito que a gente merece. Não, e assim... A gente sabe que na rua, no supermercado, as pessoas vão tratar a gente mal. A gente sabe que na família da gente, ali no bar, sabe? Vão roubar a gente, vão, sei lá, assaltar a gente. Mas na empresa, o mínimo que a gente espera, gente, sabe? Ali é o último lugar que você acha que vai acontecer alguma coisa, sabe? Porque você pensa, isso que me dá uma revolta. Eu sei que é uma coisa tão simples, gente. Eu sei que é uma coisa tão assim, nossa, Ju, jura que as empresas é filha da puta? Mas é uma coisa assim, que te deixa sem esperança pra humanidade. Porque você senta lá e você fala assim, cara, olha só. Isso você não pode fazer. Você vê ali a pessoa fazendo na sua frente e você não pode fazer nada porque você tá precisando do emprego. Então, isso não é os funcionários que têm que se mobilizar e fazer, não. Igual eu falei, apoio super a denúncia própria. Mas isso tem que vir de cima. Isso tem que vir de cima, porque se não garante o conforto para todos, você não pode contar, tipo assim, ah, não, elas só vão pagar se tiver denúncia. Se não tiver denúncia, é porque elas estão certas. Não, não é só porque não tem denúncia que elas estão certas. Tem hierarquia nesses negócios, gente, pelo amor de Deus. Hierarquia é a própria opressão. A pessoa que é oprimida, ela não vai falar. Ela não vai conversar. Então, para de achar também que os outros têm que sair e ficar denunciando. Nem sempre é assim. envolve mil coisas. Nossa, isso me deixa revoltadíssimo. Porque, tipo assim, você tá vendo a pessoa fazendo aquilo na sua frente, te maltratando. E você fica, tipo assim, cara, se eu levar isso aqui, ó, eu sei que eu ganho. Eu ganho uma causa. Sabe? Muitas vezes você não tem certeza se você vai ganhar. Você não sabe. É coisa muito específica. Às vezes é coisa que você vai ganhar, às vezes é coisa que você não sabe, mas que você só não tá sentindo bem. Sabe? Empresa não é um lugar pra você ficar triste na questão de maus tratos, tá? Não vai confundir com chorar no banheiro, porque todos nós choramos no banheiro. Por estar difícil, por ser maltratado por um cliente. Isso a empresa não tem a ver, é ossos do ofício. Você está chorando porque o emprego é difícil, trabalhar é difícil, honey. Mas se vem do seu patrão, se vem da sua colega, se vem de seja quem for, aí é diferente. A tristeza não pode vir a sua tristeza não pode vir da sua supervisora, não pode vir. Tristeza que eu falo é aquele desconforto de sentir que você não é importante. Você não pode sentir que você não é importante. Você não pode sentir, por mais que você não seja importante, tem milhões de pessoas ali, você sair amanhã eles te colocam outro. Você não pode se sentir burra. Você não pode se sentir, sabe? Gente, isso não é normal. Eu tô falando pra vocês. Parece bobeira, mas não é normal. Sabe por quê? Porque o preconceito, ó, a depressão no trabalho, a gente já tem dependente. Agora imagina acrescentar mais. Não queremos mais, tá? Porque você já tá triste. E ainda vem a pessoa te maltratar, ficar essas brincadeiras que passam, oi gente, vamos não sei o quê, vamos animar, vamos não sei o quê. Essas brincadeirinhas aí, muitas brincadeiras, assim, eu falo direto, né? Pergunta direto, coisas diretas, não é só a pessoa passar feliz, não, né? Tá, gente? Calma, não vai também denunciar a pessoa. Mas é porque é coisa direta, é porque agora eu não sei pensar assim. Mas é coisa que a pessoa chega, sabe? Fica assim, ai, nossa, mas você tá lenta, hein? Tá fraca, vamos fazer mais rápido. Vamos fazer mais rápido, você tá muito lenta. Você não pode, como forma de ganhar metas na empresa, como forma de motivar os seus funcionários a atingir uma meta, é indicar, mostrar que vocês não estão ganhando as metas porque aquela pessoa é burra. Vocês não podem deixar transparecer isso, por mais que você pense isso. Cara, pelo amor de Deus, incentiva mesmo, fala, olha, a gente tá decepcionado com os resultados, a gente tá querendo... Ok, é uma coisa é outra coisa é uma coisa. Mas, pelo amor de Deus, ficar óbvio, mas vocês estão lentos, gente. São coisas assim, gente. Ó, detalhes pequenos, gente. Pequenos. Que não, que parecem indefesos. Parece, tipo assim, aquele ambiente, assim, de escola, sabe? Sabe, mas escola é diferente. Escola é diferente. Por mais que também não pode rolar, é diferente. Trabalho é outra coisa. Trabalho, todo mundo já é adulto, entendeu? Todo mundo já responde por si. Não é seu amigo de 10 anos. Então, assim, sabe? Cara, é muita sacanagem. É muitas essas brincadeirinhas que você não acha que é. Mas é. Essas coisas de ficar falando assim. Nossa, mas vocês estão lentos, hein? Ah, mas vocês é lento mesmo. Nossa, até agora a gente não conseguiu, gente. Vamos, ó. Vocês estão muito lentos. Parece bobeira, gente, mas não é. Eles não podem falar assim. Isso é assédio moral. Fazer a pessoa se sentir burra, se sentir idiota. Sentir que o trabalho dela não vale porra nenhuma. Não fala, não fala. Isso o próprio funcionário já vai sentir sozinho, que o trabalho dele não vale porra nenhuma. Você não precisa me contar. Bom, gente, tenho que ir. Muito obrigado por ouvir Ansiolítico, tá? De verdade. Ajuda o nosso podcast aí com a doação de 10 reais pra eu poder jantar, tá? Porque eu tô igual o Twice, minha filha. Eu não tô ganhando nada. Nem ganhando nem once, nem twice. Né? Por que o Twice chama Twice? Porque ele queria ganhar Twice. E não tá ganhando nem once. Então, gente, puxa a notificação, tá? Por quê? Porque se você for passar uma sacanagem na empresa, você não vai saber. Então, aqui a gente fala, né, só no dia do tema, não, minha filha. A gente fala em todos os temas, tá? Então, puxa a notificação pra você perceber que aquele momento na sua empresa você tem total direito. Ou pelo menos pra eu instigar a sua curiosidade pra você pesquisar, porque eu não posso ser responsável por você. Mas... puxa a notificação pra você ficar instigada pelo conhecimento dos seus próprios direitos no sentido de se proteger, tá, gente? Então, puxa a notificação. E a frase do dia é... empresa me lembra emprego, que me lembra trabalho. Realmente, essa empresa dá muito trabalho. Bom, gente, dá muito trabalho. Eu não tô podendo trabalhar. Eu não tô podendo seguir com o meu próprio trabalho. Vocês estão querendo fazer eu morrer aqui com esses comentários? Ai, gente, bye, gagas. Oh my God, Venus Delight, bye!